falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus.
A palavra de Deus é bonita, é bonita demais.
Hoje nós estamos vivendo na nossa liturgia o 15º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Fartura onde passais, brotam pastos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores do parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Santo Evangelho deste domingo com a proclamação e homilia, Padre Joel Ribeiro Medeiros, bom dia!
Bom dia para você que está sintonizado conosco pela Rádio Paiquerê de Londrina. Eu, Padre Joel, com você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para juntos meditarmos a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 13, o versículos de 1 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrouba o que foi semeado em seu coração. Deste modo que foi semeado à beira do caminho, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, este evangelho de hoje é bastante conhecido entre nós. O semeador que lança as sementes. As sementes são de excelente qualidade, porque, na verdade, a semente é a palavra de Deus. Esta semente traz em si todo o potencial de frutificar plenamente, de produzir muito. Porque veja que a parábola diz que a produção é alta, porque é uma palavra de grande valor, porque é Deus mesmo quem é a palavra. Agora, o problema está na terra. A terra é que é o lugar onde essa palavra, onde essa semente vai germinar e dar fruto. Então vejam bem, muitas pessoas, muitos mesmo, acolhem a palavra, escutam a palavra, mas logo, logo desiste da palavra. As suas preocupações com tantas outras coisas, a sua esperança acaba se tornando uma esperança que não gera a vida. Por isso, então, esta parábola acaba chegando ao coração, mas não produz. Repito, não é por causa da parábola, mas é o coração que acolhe. E esta mensagem, esta parábola que hoje nos é dada, é, na verdade, Jesus dizendo: tenha coragem. Nos momentos difíceis, veja, de repente o nosso coração pode estar petrificado, o nosso coração pode ter pouca terra, o nosso coração pode estar exposto ao sol, às perseguições, e às vezes, então, por isso gera em nós um certo desânimo, até um certo uma certa desconfiança em relação aquilo que nós fazemos, o projeto de Deus. E então, por isso, a parábola de hoje é Jesus dizendo: coragem, não desanimeis. Apesar de um aparente fracasso, o reino é uma realidade presente. O resultado final será algo surpreendente, maravilhoso, inimaginável. Por isso é importante para nós hoje olharmos como está o nosso coração. Esta terra que acolhe a palavra, será que vai realmente produzir frutos em abundância? Onde está o nosso coração? Qual é a nossa maior preocupação? E em que e para que dedicamos tanto? Corremos tanto para chegar aonde? Aonde queremos chegar correndo tanto, não tendo tempo? Por isso, então, peçamos ao Senhor a graça de realmente, hoje, o nosso coração ser transformado em uma terra boa para produzir muitos frutos de paz, de esperança, de alegria e de confiança. Bom domingo para você, muita paz, e não se esqueça que o seu coração seja uma boa terra para produzir muitos frutos. Bom domingo para você.
Se eu tivesse uma semente, se eu tivesse mil sementes, eu iria pela estrada semeando sem parar. Ao voltar de mãos vazias, novamente encontraria das sementes que eu plantar, outras sementes pra plantar. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Se eu tivesse um sorriso, se eu tivesse mil sorrisos, eu iria pelas ruas semeando sem voltar. Ao chegar da minha ida, novamente em minha vida, no sorriso das crianças eu faria o mundo amar. Se eu tivesse uma certeza, se eu tivesse uma esperança, giraria pelo mundo semeando sem parar. Ao voltar da minha volta, eu teria como escolta o calor da juventude semeando em meu lugar. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente.
Que bonito. Que bonito, hein? Padre Zezinho cantando pra gente aqui no Sementes do Reino, depois desta proclamação e homilia com o Padre Joel Ribeiro Medeiros do Santo Evangelho, na nossa liturgia, no rito da palavra, liturgia, ouvirmos, colocarmos em prática, entendermos, e é muito fácil entender a mensagem de Jesus para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o canteiro esteja bem preparado, muito bem preparado para as boas sementes. Agora 8:12.
Nos Sementes do Reino da Paiquerê, os santos da semana.
Vamos até o dia 13. A igreja lembra de Santo Henrique II, imperador. Henrique II, imperador do Sacro Império Romano e último expoente da dinastia otomana, viveu lá no século, como final do século 10, começo do 11, dedicou sua vida para fortalecer o destino da igreja e do seu reino. Este imperador, considerado santo, é considerado exemplo de retidão no governo e padroeiro dos monarcas, Henrique II. Também A igreja lembra neste dia 13 de Santa Esdra, ou São Esdra, na verdade, escriba Esdra, e São Silas, discípulos dos apóstolos. Silas foi discípulo dos apóstolos, tá? Tá mencionado nos Atos dos Apóstolos, inclusive, como um dos homens eminentes da igreja de Jerusalém. Lembrado também neste dia 13 de julho.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Paiquerê 91,7.
Londrina Esporte Clube.
Semana começa com Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 5:30 da tarde, direto de Belo Horizonte, América Mineiro e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você vai acompanhar tudo de América Mineiro e Londrina em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
E os ouvintes participando com a gente aqui, quero agradecer demais a presença da Geralda. Bom dia, Edson, bom dia a todos. Peço orações para meu neto, né? Para o Igor, que está de aniversário hoje, 16 anos, Geralda do Acapulco. Oi, Geralda, Igor, parabéns, saudações, saúde e paz. Muito obrigado pela sintonia de sempre, viu, Geralda? Antônio está aqui também, Antônio Francischini. Bom dia, Edson. Nesse domingo sejamos muito felizes. Mande um abraço para minha esposa Claudete. O Claudete, acho que é Claudete, né? Talvez faltou aqui, mas confirma para mim, por favor. Aqui tá Claudete, né? Que já tá trabalhando, inclusive. Eita, já começou cedo. Muito bem. Natalino Pinheiro tá aqui também. Bom dia, paz e bem, ótimo domingo para todos. Muito obrigado. Doutora Dalva Vernilo também mandando sua mensagem pra gente. Como é bom acordar e ter amigos para desejar um bom dia. Muito obrigado, doutora. Um bom dia, boa semana. Bom dia também a Cláudia do Mr. Thomas, tá aqui na sintonia. Boa semana para as pessoas todas aí do Mr. Thomas, para toda a família, para a vizinhança, para a comunidade que nos acompanha também. Obrigado, Cláudia, boa semana, obrigado pela audiência. Obrigado também pela audiência o Paulo Roberto Siqueira, um abraço, Paulo. Paulo mandou mensagem pedindo a música do Padre Ezequiel, a música nova do Padre Ezequiel, diz que é bem animada, vamos ouvir então, que é Bênção em Mim, é isso? Vamos lá então, com o Padre Ezequiel. Aí...
Jesus,
bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim.
E nesta casa tem Jesus,
bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim.
Lá na casa onde eu moro, o cantinho que eu adoro, que família, que paixão. Convivemos lado a lado, com carinho, com cuidado, que alegria ao coração. Se acontece desavença, o perdão já recompensa, vamos encontrando a luz. cada dia aprendendo, e o amor que vai crescendo em nossa casa tem Jesus, e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim,
e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim.
Tenho a esposa do meu lado, tenho os filhos e meu cão. O sentimento é profundo, troco por nada no mundo, tenho tanta gratidão. Sei que não somos perfeitos, temos os nossos defeitos, mas o amor é a solução. Ser família é tudo isso, com respeito e compromisso, temos Deus no coração, e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim,
e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim.
Acostumado, tenho a esposa do meu lado, tenho os filhos e meu cão. O sentimento é profundo, troco por nada no mundo, tenho tanta gratidão. Sei que não somos perfeitos, temos os nossos defeitos, mas o amor é a solução. Ser família é tudo isso, com respeito e compromisso, temos Deus no coração, e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim,
e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim,
e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim,
e nesta casa tem Jesus.
Bênção em mim, bênção em mim, bênção em mim.
Aí, Padre Ezequiel, o pedido aqui do nosso ouvinte, o Paulo Roberto. Padre Ezequiel, bênção em mim. Dá muito claro, né? Que é uma inspiração na música tradicional e conhecida, Pinga em mim. Tá muito claro essa adaptação, digamos assim, gospel, né? Da música. Muito bom. Padre Ezequiel aí fazendo sucesso, não é, com a música e a mensagem no Brasil. E fora do Brasil, inclusive. Bom, agora 8:20 aqui na Paiquerê.
Nos Sementes do Reino, missionárias claretianas de Londrina para o mundo.
Londrinense, a palavra é missão.
Bem, nós vamos trazer aqui a mensagem da irmã Aparecida de Lourdes Arado, que hoje não está ao vivo conosco, deixou a mensagem gravada, porque está em São Paulo, mais especificamente em Guarulhos, há um retiro lá com as irmãs, ela está conduzindo esse momento de oração agora pela manhã, inclusive, coincidiu agora, nós não conseguimos fazer mais cedo, até em razão de horário e tal, ela está conduzindo lá esse momento especial, então não teria como participar ao vivo com a gente, mas fez questão de deixar a sua mensagem, então, claro, nossa saudação inicial para a irmã Aparecida, nosso bom dia.
Queridos ouvintes da Paiquerê, meu caro Edson, Valdeir, JB, um bom domingo a todos, né? Um domingo fresquinho, não sei se... Hoje eu estou em Guarulhos, São Paulo. Estou aqui, né, acompanhando o retiro de um grupo de irmãs, que é um tempo de oração, um tempo de deserto, né? De caminhada com Deus, consigo mesmo, né? E com o nosso próximo. É um tempo assim de louvar, de agradecer, né? De rever os nossos compromissos com Deus, renovar a nossa fidelidade, o nosso sim consagrado a Deus, né? É um tempo assim que nós louvamos a Deus, né? E temos assim, agradecemos e temos um roteiro de oração para cada dia, que é baseado assim na história de salvação, na nossa história de salvação, né? Vindo lá desde os fundamentos, do princípio da criação, louvando a Deus, né? Pela natureza, por esse mundo bonito que nós estamos vivendo, né? De muita luz, muitas cores, né? Tudo ideal para nós, né? Sol, luz, calor, né? Oxigênio, água, terra, os nossos alimentos, toda a convivência, né? Essa fraternidade universal. A gente louva a Deus por isso, pela nossa família, pela nossa vida de fé, né? Louvamos também pelo nascimento de Jesus, que veio para nos salvar, o sim de Maria, o sim de Jesus. Essa é a nossa história de salvação.
História de salvação e, no caso, também uma renúncia, mas renúncia em nome do amor, como na vida religiosa, algo que as irmãs, né, a senhora nos ensina muito sobre isso.
É um tempo também onde nós revemos, né, nossa vida consagrada, a nossa entrega total a Deus através dos votos, né, dos votos de pobreza, de castidade, de obediência, onde a gente não é uma renúncia, vamos dizer que é um sacrifício, mas é uma renúncia de amor, que fazemos com muita alegria e com muito entusiasmo, porque queremos dar a Deus não pouco nem muito, mas tudo, né? Todas as nossas energias de mente, de coração, nós queremos colocar a serviço de Deus, a serviço dos nossos irmãos, do reino de Deus e dos nossos irmãos mais pobres, aqueles que mais necessitam de nós, tanto na dimensão evangelizadora, como também na dimensão humana, né? Necessidades que todas as pessoas têm, de uma casa, de um alimento, né, de um carinho, de um afeto, porque as pessoas têm vulnerabilidade, porque as pessoas têm carências, e nós estamos aí, né, as obras de misericórdia, dar de comer, beber, vestir, mas sobretudo apoiar, ensinar, né, ajudar as pessoas.
E também, nesta ajuda, claro, uma das mais importantes é a oração, a sintonia, a oração pelos irmãos e irmãs.
Vocês, caros irmãos, caras irmãs, estão presentes na nossa oração, porque a nossa oração é não estar com Deus, estar consigo mesmo, né, examinando a própria caminhada, mas é uma oração que se alarga para os irmãos, para todos os irmãos de todo mundo, a nossa família, os nossos amigos, nossos benfeitores, e aquelas pessoas que necessitam das nossas orações, né, por estarem sofrendo ou por estarem passando por determinados desafios, dificuldades, conflitos familiares. A gente sabe que no mundo tem guerras, né, tem injustiças, tudo isso a gente traz todo presente na nossa oração, coloca no coração de Deus, que é o Deus da misericórdia, o Deus da paz, né, é o Deus do amor. Então é isso aí, mas nós queremos também aproveitar esse momento, porque nós estamos nos aproximando do dia 22, que é o dia em que nós celebramos o aniversário da Páscoa definitiva da Madre Leônia, casa do Pai. E nesse ano, né, 46 anos da sua morte, todos vocês sabem, foi um acidente na BR-369, ali na saída entre Londrina e Cambé. Então nós queremos, nessa semana, já estamos com programação, né? Nós temos o tríduo de orações antes da missa das 7 da manhã, às 15, dia 15, 16 e 17, preparando uma vigília de oração que nós teremos no dia 18, às 20 horas. Será muito lindo, porque além de louvar e agradecer a Deus pela vida da Madre Leônia e sua santidade, nós vamos mostrar as virtudes heróicas da Madre, algumas virtudes dela. Se você quiser conhecer um pouco mais da Madre Leônia, venha participar da vigília. Dia 18, agora, próximo, às 20 horas, no Santuário Eucarístico, no pátio do Santuário Eucarístico, pátio do Crucificado. Muito lindo, né? Então você está convidado. Pode escrever seu nome ali, ou telefonar, ou escrever o seu nome ali na entrada do santuário, da Secretaria do Santuário, tá bom? Mas senão você pode vir assim mesmo, que você vai ser bem acolhido. Depois do dia 22, nós vamos ter ali no santuário, a gente vai ter a missa 7 da manhã, e depois na capelinha Nossa Senhora do Caminho. Lá no local do acidente, temos uma capelinha dedicada a Nossa Senhora do Caminho, porque a Madeleine morreu a caminho e viveu a caminho. Essa missa é 19h30.
Irmã, exatamente, tem uma programação especial nesse mês de julho, e no dia 26 também, data reservada para a caminhada missionária, não é isso?
E no dia 26, a tradicional caminhada nos passos da Madre Leônia, uma caminhada missionária, onde, né, você está convidado, sempre é uma caminhada com muitas pessoas. Você pode se inscrever, tem carros de apoio para quem tem dificuldade, mesmo que seja uma pessoa de idade ou que, ah, eu não vou dar conta, pois você vá, caminha um pouquinho, tem um carro de apoio para te ajudar. Tem pessoas, né, que podem ajudar, tem ambulância, tem banheiros químicos no caminho. Na metade do caminho, mais ou menos uns 8 quilômetros, tem a missa na capela, na capela Santa Helena. Então você vai poder participar da missa e depois continuar o caminho até a capelinha. A saída vai ser a concentração às 5 horas da manhã no Santuário Eucarístico, tá? Tem uma introdução, né? Depois logo em seguida já sai, é fresquinho, de manhã cedo, é melhor para caminhar, né? Então 5 horas da manhã, e sai a caminhada, vai chegar lá para a capelinha ali pelas 11 horas, 10, 11 horas, mas tem ônibus para trazer de volta, tá bom? Faça essa experiência, nossa vida é uma peregrinação rumo à casa do Pai, e você pode fazer dessa peregrinação, dessa caminhada também, uma caminhada espiritual, pedindo bênçãos para sua família, pedindo as graças que você necessita por intercessão da Madre Leônia, né, junto a Deus, e vai ser um momento lindo que você, uma experiência espiritual que você não vai esquecer, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, que seja uma semana iluminada, tá? E se você tem algum problema, conte com nossa oração, porque essa semana nós vamos estar a semana toda em oração, 20 irmãs fazendo seu retiro espiritual aqui em Guarulhos. Imagine, né? De vez em quando passa um avião aqui. Então, você desculpa se você ouviu o ronco dos motores dos aviões, tá?
Tá certo, irmã. Não, mas não teve problema, não. Não atrapalhou em nada, irmã. Faz essa menção porque está em Guarulhos, bem perto ali do aeroporto internacional, que é maior da América, um dos maiores, né, da América Latina, realmente, em Guarulhos, São Paulo, e a movimentação ali é grande, né, enorme, enorme. A Casa das Irmãs é bem pertinho do aeroporto. E, bem, fica esse registro, portanto, dia 26, a caminhada missionária, e esta programação especial do mês de julho, na memória e nas homenagens a todo o trabalho de Madre Leônia Milito. E esse espaço sempre dedicado às missionárias claretianas. Eu repito, minha irmã Aparecida sempre participa ao vivo com a gente, participa, traz aqui a sua mensagem, mas hoje gravada em razão desta viagem, que é missionária também, essa viagem, esse retiro que ela orienta e conduz com as irmãs claretianas em Guarulhos. Aí coincidiu o horário aqui, então não deu para participar, mas claro, participou, né? Só não foi ao vivo, mas participou e tá aqui com a gente. Bem, 8h31 agora, 18 graus. Vamos ouvir Anjos de Resgate. Anjos de Resgate, Maria da Eucaristia, aqui na Paiquerê 91,7, nossos Sementes do Reino até às 10 da manhã. Às 10 horas tem o Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. Aqui ainda no programa, daqui a pouco, nós teremos a mensagem direto de Aparecida com Dom Orlando Brandes, a mensagem de nosso arcebispo em Londrina, Dom Jeremias Steinmetz. Vou entrevistar ao vivo já já Dr. Arthur Strozzi. Dr. Arthur, que representa a OAB, esteve presente na última quinta-feira no lançamento da cartilha de orientação eleitoral que a Arquidiocese lançou, e não só aqui em Londrina, mas no Brasil todo a CNBB participa desse processo, falando da importância da participação política. Em Londrina o lançamento foi feito esta semana também. E ainda a consagração a Santa Rita de Cássia e a clara bênção da saúde, aqui no Sementes do Reino.
Os Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 14. A igreja lembra de São Camilo de Leles, sacerdote, fundador dos clérigos regulares, ministros dos enfermos. São Camilo de Leles propõe uma mensagem bastante oportuna porque estimula viver a primazia da caridade. São Camilo de Leles, lembrado neste dia 14. Vamos até o dia 15, quando a igreja lembra de São Boaventura, cardeal, bispo de Albano e doutor da igreja franciscano. Boaventura, chamado com razão de o segundo fundador da ordem dos frades menores, foi um teólogo célebre e doutor da igreja. Transformou a tradição franciscana em uma escola intelectual. Faleceu em 1274, durante o Concílio de Lyon, que tratou sobre a unidade dos cristãos, e canonizado em 1482. Também neste dia 15, a igreja lembra do apóstolo dos Abruços, São Pompílio. Domingos Escolápio sentiu chamado do Senhor com 16 anos ao emitir os votos religiosos. Recebeu o nome de Pompílio Maria. A estes votos foram acrescentados também o dos Escolápios, a instrução dos jovens pobres. Por seu incansável trabalho no centro da Itália, foi chamado apóstolo dos Abruços, Pompílio, lembrado neste dia 15.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Ouvinte participando com a gente, o Reinaldo O'Hara. Bom dia, Reinaldo. Mais um dia, Edson, que se inicia. Vamos nos encher de pensamentos bons, confiar em Deus acima de tudo, porque Ele é a resposta, o caminho e a direção. Bom dia e abençoado domingo para você e família. Deus abençoe. Amém. Tá aqui o Reinaldo O'Hara trazendo a mensagem dele para nós todos, para você, ouvinte Paiquerê. Marina, tá aqui a Marina. Bom dia, Marina, como vai? Edson, bom dia. Que Deus, com todo o seu amor, abençoe nosso domingo e encha nossos corações de virtude, fé e muitas bênçãos. Amém. Amém, Marina. Eva, bom dia. Estou ouvindo Sementes do Reino em todos os domingos. Fiquem com Deus. Obrigado, Eva. Amém. Obrigado pela audiência. Dorival Generoso, Edson, bom dia. Estamos juntos. Bom domingo, boa semana a todos, Dorival Generoso. Valeu, Dorival, um abraço. Também tá aqui, aliás, falando do Dorival, lembra aqui do João, nosso querido João Marcelino, aí da comunidade, né? Ontem celebramos o casamento do João, filho do João Marcelino, com a Juliana. Um espaço muito bonito, nossa saudação, que carinho, né? E conhecemos o João há tanto tempo ali da comunidade do Jardim Califórnia, Santa Rita de Cássia. E que alegria, né? O tempo vai passando e a amizade intensificando, e os laços vão se ampliando e novos criando, porque nós temos agora os filhos casando, no caso do João ontem. E minha saudação especial a toda a família, viu? Rose, João Marcelino e toda a família. Bom dia, Edson. Bom dia, quem é? Ah, o Gilberto, Gilberto do Leonor. Estamos ligados, hein? Saúde e paz. Amém. Saúde e paz.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Amigos e irmãos da Rádio Pai Querê de Londrina, as bênçãos da mãe Aparecida. Saudação a JB, a você Edson, a Rádio Pai Querê, sempre missionária e evangelizadora. E hoje realmente nós vamos então meditar sobre a dignidade dos leigos e leigas pelo batismo. Todo leigo e leiga é sacerdote, é profeta e é pastor. Isso se chama de sacerdócio batismal. Dá muita dignidade e elevação aos leigos e leigas, como sal da terra, luz do mundo. A gente chama essa dignidade dos leigos que vem do batismo de sacerdócio comum. Todo povo de Deus é um povo sacerdotal. Então, na igreja, os leigos não são segunda categoria. Os leigos não são, vamos dizer assim, sacristães e coroinhas dos padres. Precisamos sempre respeitar, então, a dignidade do leigo e da leiga. E essa dignidade aumenta muito. Por quê? Porque os leigos têm um faro da fé, que a gente chama de unção. Essa unção que todos os leigos possuem, junto, é claro, com os padres, os bispos, o papa, etc., os leigos, então, eles, com esse faro, com esse instinto da fé, eles também participam da infalibilidade da igreja. Vamos dar um exemplo. Todos os dogmas a respeito de Nossa Senhora começaram com a devoção dos leigos e leigas, todos. E só depois, então, a igreja, então, reconhecendo essa inspiração que vem do Espírito Santo e que a gente chama de unção, os leigos, então, colaboraram e o magistério da igreja reconheceu os dogmas de Nossa Senhora. E também nós temos a religiosidade popular. Isso, são os leigos que criam a religiosidade popular, as novenas e, vamos dizer assim, das devoções. Tudo isso vem da inspiração dos leigos. E nós temos atualmente, por exemplo, as novas comunidades que estão nas mãos de leigos e leigas, claro, sempre em diálogo, em comunhão com a igreja hierárquica, mas a igreja hierárquica, ela representa a cabeça que é Jesus, mas os leigos e leigas representam o corpo de Cristo, a igreja. Então, pelo batismo, os leigos como nós são filhos e filhas de Deus, membros da igreja, com toda a sua dignidade e com seus carismas. Imagine, se não existissem os leigos e leigas, nenhuma pastoral iria para frente. Os padres iriam rezar missa para os bancos. Não! E essa dignidade dos leigos que vem do batismo, toda a comunidade reunida numa missa, toda a comunidade celebra. Não é só o padre e o bispo que celebram. Os leigos em comunidade celebram também. Por isso a gente reza o meu e o vosso sacrifício. Quer dizer, pelo sacerdócio batismal, os leigos também, a comunidade reunida também celebra. Então, dei aqui alguns exemplos dessa dignidade dos leigos e leigas. E aí a gente tem que pedir perdão quando o bispo ou sacerdotes tem uma cabeça muito de príncipe, muito de dono, que manda, que comanda, e os leigos só obedecem, está errado. Mas os leigos também precisam se abrir, não à uniformidade da igreja, mas à unidade da igreja, e oferecer os seus carismas, e esses carismas, claro, devem ser reconhecidos pelo Papa, pelos bispos, pela Conferência dos Bispos. Então, isso nós chamamos de sinodalidade. Essa proposta do sínodo, sinodalidade, é para que pároco e leigos caminhemos juntos, e bispos e leigos caminhemos juntos, e né, dentro dessa grande dignidade dos leigos, filhos e filhas de Deus, como estou falando. Agora, vocês leigos têm um privilégio que nós padres e consagrados e irmãs não temos. Vocês vivem no mundo, no século. Quando na teologia se fala em século, quer dizer no mundo, nas realidades da sociedade. E a gente chama isso de índole dos leigos, que significa os leigos, antes de atuar na igreja, devem estar no mundo. Isso está sendo muito difícil. Temos muitos leigos na igreja, mas leigos, sal da terra e luz do mundo, é uma grande missão fora da igreja, para iluminar o mundo, ordenar as coisas temporais, as realidades sociais, políticas, econômicas. Isso não é coisa de padre. São os leigos que estão lá, bem pertinho e vivendo dentro da sociedade e, portanto, do mundo. Já Pio XII dizia, Papa Pio XII, os fiéis leigos estão na linha mais avançada da igreja. Graças a eles e elas, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. 1946, 80 anos atrás, já reconhecendo que os leigos são sal da terra e luz do mundo, porque estão mais dentro dessa realidade, repito, do que nós, vamos dizer, consagrados. Então, a primeira imediata tarefa dos leigos e leigas é não a instituição eclesial. Ah, eu trabalho na igreja. Muito bem, parabéns. Ah, eu estou nas pastorais. Parabéns. Mas como é que fica o vasto e complicado mundo da realidade social, política, econômica? Nós precisamos leigos que estejam, e leigas que estejam na política e na construção de um mundo melhor. Não deixar isso para padre, bispo, esse poder é dado por Deus aos leigos, como digo, porque estão bem vivendo no coração da humanidade. Então, a vocação específica do leigo e da leiga está no meio do mundo. Isso são documentos da igreja, não estou inventando nada aqui, estou só resumindo. É estar no meio do mundo, à frente das tarefas da ordem temporal. Portanto, o primeiro campo de missão dos leigos é o mundo, a sociedade, a humanidade. Então, escreveu São João Paulo II, o ser humano é o primeiro caminho que a igreja deve percorrer no desempenho da missão. Quer dizer, o mundo é esse primeiro lugar da missão evangelizadora do laicato. A isso, em teologia, a gente chama de secularidade, que o leigo está no século, está no mundo, está no meio da realidade humana. Essa secularidade dos leigos é uma nota característica, sua peculiaridade, sua índole sexual, secular, como já disse, sal da terra e luz do mundo, mas fermento na massa, iluminando e ordenando as realidades históricas onde a gente vive. Esta índole secular dos leigos define que os leigos têm uma ligação muito especial na humanidade, tornando a igreja presente nas realidades, organizações civis, sociais e temporais, porque os leigos são igreja. Então, com o seu modo de agir, leigos e leigas levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo. Estou citando sempre documentos da igreja. Consagram a Deus a própria humanidade, o próprio mundo. Daí, lemos em mais um outro documento, a vivência dos carismas e o exercício dos ministérios no interior da igreja não devem substituir e nem diminuir o empenho dos